Eu tenho também o orgulho de apresentar aqui o Dr. Jorge Chediek, que é argentino, tem uma longa trajetória no sistema das Nações Unidas, cerca de 20 anos, onde figuram diversos cargos. Se eu fosse lê-los todos, eu passaria aqui boa parte do tempo. Possui mestrado em Science in Foreign Service pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, bacharelado em Ciências Políticas pela Universidade Católica da Argentina. Atualmente é o coordenador residente do sistema ONU e no Brasil e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil. Dr. Jorge Chediek, o senhor tem a palavra.
Obrigado. Estou numa posição muito difícil, ser o último palestrante do evento e depois do Paulo Busse, mas vamos tentar. Estamos falando de cooperação internacional e dos determinantes sociais. Mas gostaria de começar explicando o que é o sistema de cooperação internacional, como foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial. E não pensem que estou fazendo arqueologia, porque tem muita relevância aos assuntos de hoje. O sistema foi criado baseado nos problemas da crise do ano 30, que foi, os principais problemas foram problemas de financiação de curto prazo, protecionismo, problemas de falta de cooperação internacional e problemas de capacidade técnica em alguns assuntos, em alguns países. Então, os arquitetos do mundo de pós-guerra disseram, ok, estabelecamos uma organização para evitar protecionismo, criar um sistema internacional liberal. Estabeleceram a OMC, que não deu certo, o GATT, e depois, agora, novamente, a OMC. Criaram o Fundo Monetário Internacional para proporcionar financiação de curto prazo àqueles países que tivessem problemas conjunturais. Para os problemas de capital, estabeleceram o sistema do Banco Mundial e os bancos regionais para prestar principalmente para infraestrutura. E para o know-how, a parte branda do desenvolvimento, o conhecimento, estabeleceram as agências do sistema ONU. De uma forma segmentada. Saúde, Organização Mundial da Saúde, Agricultura, a FAO, educação, a Unesco, etc. A ideia era que a falta de desenvolvimento era um problema de técnica, a ONU, e concentração de capital, os bancos. E a ideia é que o sistema de capitalismo internacional ia ser mantido com o apoio do Fundo Banco e Organização Mundial do Comércio. Agora bem, onde estavam as pessoas neste modelo? Pois não estavam. O desenvolvimento era medido pelo PIB per capita, que é simplesmente um promédio. E, de fato, falamos de equidade. Os intelectuais do desenvolvimento dos anos 50 e 60 diziam que a inequidade era necessária para o desenvolvimento. Temos autores como Kuznets, Prêmio Nobel de Economia, que dizia que a inequidade era a condição necessária para o desenvolvimento. Ao ponto que nos anos 80, Samuel Huntington escreveu sobre a América Latina um livro chamado No Easy Choice, que basicamente argumentava que a América Latina só podia se desenvolver num marco político autoritário. Porque na democracia ia exigir distribuição e os países ainda em crescimento não podiam distribuir. Então a acumulação só ia ser possível em condições autoritárias. E isso que hoje parece só teórico foi inspiração da política de todos os nossos países e da política exterior dos Estados Unidos durante quase 30 anos. Agora, essa concepção mudou, começou a mudar. Primeiro porque o sistema de cooperação internacional não deu certo. A ideia era que se todos esses factores confluíam, o desenvolvimento ia resultar mecanicamente. e muitos poucos países se desenvolveram. De fato, a maioria dos países em desenvolvimento ficaram ainda pior em termos absolutos e particularmente em termos relativos dos países ricos. Ou seja, a brecha entre os países pobres e os países ricos cresceu, quando a teoria indicava que teria que ter se reduzido. Então, esse modelo fracassou. Depois, também, os puristas do mercado dos anos 80, Thatcher, Reagan, disseram, não, o problema é que falta mercado. Esse modelo é ainda intervencionista demais. Como essa coisa da ONU com programas de desenvolvimento agrário, que direito tem Brasil de ter uma indústria farmacêutica? O Brasil tem que receber os medicamentos desenvolvidos por Parque Davis, naquela época, agora não existe mais, os laboratórios suíços, tecnologia agropecuária, mas por quê? O mercado decide. Se um país não... Segurança alimentar através do mercado, não através da produção nacional ou da integração dos campesinos, etc. Então, o fato que não deu certo na maioria dos países, o fato que tivemos uma nova vertente ideológica, resultou numa crise massiva do sistema de desenvolvimento criado nos anos 50. Estou sobresimplificando, mas acho que estou chegando a este século, não se preocupe. Nos anos 90 foram os anos supremos do consenso de Washington. Mas, ao mesmo tempo, começou um processo subversivo, que, estou muito orgulhoso, foi lançado pelas Nações Unidas, pelas burocracias, pelas organizações da ONU. Primeiro, com o documento crítico do UNICEF, o ajuste com rosto humano, e depois pelo PNUD e os relatórios de desenvolvimento humano, que simplesmente perguntávamos: isto do crescimento econômico muito interessante e, de fato, essencial para o desenvolvimento. Mas como melhora isso a vida das pessoas? A qualidade de vida? E isso chevou à criação do Índice de Desenvolvimento Humano e tudo isso. Hoje vocês pensam, mas isso é simples, é óbvio. Eu entrei ao PNUD nessa época, como parte dessa longa carreira que você mencionou. Fomos considerados unos incompetentes, que isso não tem rigor científico, essa visão não faz sentido técnico, não pode gerar ser uma guia de novas políticas. Vocês podem ler a literatura daquela época. Mas sabem que a batalha foi ganha não só porque o conceito era muito mais forte do que parecia pela simpleza do índice, mas porque tinha uma dimensão moral. Retomando a dimensão moral da Declaração dos Direitos Humanos do ano 48, porque, depois de tudo, essa visão está baseada na dignidade essencial de cada pessoa. E por isso foi um conceito subversivo. Até então, o desenvolvimento eram grandes números, grandes promédios e estatísticas econômicas. Nós começamos o argumento, que dentro da internacional, esse argumento tem sido feito por muitos autores e por muitas escolas ideológicas, mas dentro do sistema de cooperação internacional, de que todo isso não tinha sentido se não resultava num mundo melhor, medido não em termos de grandes promédios, mas em qualidade de vida de cada uma das pessoas do mundo, que cada uma das quais tem direitos essenciais. Então, esse conceito cresceu. Como você dizia, nos anos 90 tivemos uma série de cúpulas que culminam na cúpula do milênio, do ano 2000, que cria ou lança os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é uma forma de medir essa visão, essa concepção de desenvolvimento humano e estabelecer indicadores e compromissos internacionais baseados em três vertentes: técnica, ética e política. Técnica, porque hoje podemos lograr que nenhuma pessoa tenha fome no mundo. O mundo não tem problemas de produção de comida. O fato que 1 bilhão de pessoas tenham fome é uma vergonha, porque não temos problema de comida. Alimentar emergencialmente, sim. A todas essas pessoas custaria o mesmo que gasto todos os anos nos Estados Unidos em alimentos para mascotas. Então não é um problema. Cachorro e gato, sim. Desculpe. Não quero fazer uma comparação com os gastos militares. Isso é fora de liga. Estamos falando 100 vezes, 50 vezes a mais. Mesmo com doenças tradicionais, problemas de saúde tradicionais, etc., etc. Mas agora quero chegar a este momento. Porque os ODMs e as declarações subsequentes, as cúpulas de este ciclo, confirmam este conceito, esta visão de nossa ação comum, mas criam um enorme problema. Problema que vocês mencionaram como uma situação neutra, mas eu percebo como um problema, que é a comunalidade entre esta conferência de outubro e Rio + 20. E você poderia dizer o mesmo com a Durban + 10 e com muitas outras conferências. Qual é o principal problema que tem esta arquitetura de desenvolvimento internacional? É que agora sabemos que todos esses problemas que antes tínhamos cielos muito claros para resolver, saúde, ok, OMS com vacinas, treinamento de doutores, etc. FAO com um técnico agrário. Sabemos que agora estão todos interligados. E o fato que falamos de condicionantes sociais da saúde é um exemplo disso. Então, e quais são os problemas que isso gera? Primeiro, que como respondemos para isso? Antes você, a FAO, ou qualquer agência da ONU, qualquer política sectorial, era fácil. Você tinha os problemas muito mais claros e conhecia as tecnologias sociais para aqueles problemas. Agora que sabemos que os problemas são muito mais complexos, a tecnologia social também tem que ser muito mais complexa. E a cooperação não está preparada para esse tipo de apoio. Porque não são políticas claras, alinhadas nas competências tradicionais das típicas agências de desenvolvimento. E estou falando das bilaterais e dos bancos também. Porque os bancos têm departamento de saúde, educação, política social e infraestrutura. Ou seja, o problema também é interno a esses bancos. Então, esse é um problema muito sério. Segundo, os problemas são tão complexos que essas tecnologias são muito complexas e são muito fáceis também de rebatir. E a maioria deles ao redor do mundo não dão certo. E esse é um problema trágico que temos nos últimos anos. Nós preparamos o ano passado um documento sobre a aceleração dos MDGs, onde incorporamos as melhores práticas dos últimos 10 anos para atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio. E tem muitas coisas óbvias, mas também tem, se você lê entre linhas, compreendo o fato que muitos países não têm atingido por utilizar os modelos tradicionais de trabalho. Então, esse é outro problema que temos. Isso gera também problemas interinstitucionais. Paulo mencionava a importância de melhorar o trabalho conjunto das agências da ONU. Meu principal chapéu é coordenador residente do Sistema das Nações Unidas. E é complicado. Hoje amanhã tenho acá uma coisa de violência contra as mulheres. Estamos um evento de hoje amanhã com Maria da Penha para combater a violência contra as mulheres. Tínhamos 5 agências da ONU e o coordenador residente. Todas elas têm uma posição legítima, um argumento legítimo para trabalhar esse assunto em particular. E isso é uma situação com muitos assuntos. Isso gera vários problemas. Uma confusão e outro também diferentes metodologias que muitas vezes não são compatíveis para o mesmo tema. E esse é um problema sério que quase só pode ser resolvido por a cooperação intergovernamental. Vai ser muito difícil que as burocracias internas das agências aceitem. Realmente, nesse assunto, nós não vamos trabalhar. Por duas razões. Primeiro, um interesse institucional. E segundo, porque também é um componente essencial do desenvolvimento. Então, imagine se a reunião de outubro disse, sim, os problemas ambientais, assim, a água, esgoto, etc., são centrais ao assunto como condicionante social da saúde. Mas essa é uma conferência da WHO. Poderia o corolário ser, ok, mas WHO não vai fazer isso. Simplesmente marcamos que é um problema, mas outra organização tem que fazer, ou tem que actuar sobre o problema. Nós simplesmente indicamos que é um problema. E essa também é uma solicitação, quizá para facilitar e optimizar o trabalho da ONU nos países. Logo, em termos da cooperação, temos muitos novos actores que não têm limitações institucionais, como as novas fundações, como Gates, etc., que estão agora na vanguarda, em muitos casos, em termos da cooperação internacional. E realmente poderíamos, em alguns casos, fazer parcerias melhor organizados com eles, não só do sistema ONU e dos países. E quero finalizar com 2 pontos. Aqui estamos falando entre os convencidos. E todos assumimos neste grupo que essa visão de desenvolvimento que começou politicamente nos anos 90 está consolidada e está não. Não está não. Se você lê os jornais dos últimos dias, 6 assuntos que registrei. Primeiro, se está questionando a sustentabilidade orçamentária dos sistemas de proteção social em aqueles países que são o exemplo para nós. Então, a Europa Ocidental, que de alguma maneira foi a primeira região do mundo, começando com Bismarck, que estabeleceu a ideia de que os povos são um povo e que todos temos que trabalhar conjuntamente e apoiar aqueles que menos têm. Um dos problemas da crise da Europa e da crise desse capital financeiro que não foi criada pelos povos, um dos corolários é que se está questionando essa sustentabilidade. Não só dos sistemas de aposentadoria, mas até os sistemas de apoio. Se estão negando as mudanças climáticas, ou que sejam resultado da ação humana. Essa não é uma posição extrema, como era há 10 anos, é a posição do Partido Republicano dos Estados Unidos, que controla a Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos. E é uma posição crescente na Europa. Na Europa, não tanto questionando a realidade das mudanças climáticas, mas sim questionando a possibilidade de fazer algo como parte da ação coletiva. Essa posição está crescendo dentro da Europa. Falando especificamente de uma situação social da saúde, a primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, lançou uma campanha contra a obesidade infantil. Essa campanha está sendo criticada como uma violação dos direitos individuais das pessoas, que é uma ingerência do governo e que as pessoas têm direito a ser como eu. Não, vamos ver. Outro assunto que também é muito perigoso é que está se recuperando a legitimidade da discriminação. Pensávamos que tínhamos avançado muito em termos morais no mundo, como poderia ter dito Fukuyama ou Hegel, uma evolução da consciência moral da humanidade. Mas agora, como resultado da crise econômica e de demagogia, temos novamente legitimidade política de discriminar. E, finalmente, muitos desses assuntos estão afetando interesses muito poderosos, que apoiam todos esses movimentos para evitar que os seus interesses sejam afetados. Depois poderia dar algum exemplo. E, então, qual é o corolário de tudo isso? Senhores, nós temos muitas esperanças no Brasil. Estou falando nós, não só como funcionário das Nações Unidas, mas como uma pessoa que realmente pensa que sim, podemos construir um mundo melhor. O que escutei acá, eu cheguei tarde, porque tinha que participar neste e outros eventos, é quase impossível de presenciar em outros países. Primeiro, o fato que o governo está muito mais avançado ideologicamente que o mais avançado da agenda internacional. Segundo, que o próprio governo convida aos piores e mais fortes críticos a ajudar a melhorar essas políticas. Terceiro, que a presidenta, que poderia, ou que é do mesmo partido do governo anterior, poderia comemorar que saíram 35 milhões de pessoas da pobreza, assume um compromisso muito difícil, muito complexo e muito complicado, que o pobre Rômulo está trabalhando muito com a equipe do MDS, de eliminar um Chile inteiro, de eliminar a miséria do país, um Chile inteiro, 16,2 milhões de pessoas. Ou seja, o próprio Brasil está se estabelecendo metas e desafios maiores. E tudo isso num país multirracial, em democracia, nos trópicos. Que é Toynbee, Montesquieu, até Jeffrey Sachs diziam que era impossível que um país fosse desenvolvido nos trópicos. Então, minha última sugestão é, muitos de vocês, Paulo também, que participa ativamente, vocês no Itamaraty, que participam ativamente nos processos internacionais, o valor do Brasil, além da capacidade técnica das contribuições, é o exemplo do país. Um exemplo que teria que ser um modelo para um mundo melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Jorge. Realmente é um desafio. O Brasil enfrenta grandes obstáculos em várias agências das Nações Unidas com a implementação do conceito de cooperação Sul-Sul. Paulo sabe disso. Tanto os países desenvolvidos não gostaram de ver o Brasil como um parceiro na cooperação, como também muitos diretores de agências internacionais resistiram a um fato. E o Brasil não recuou. O Brasil hoje tem na cooperação Sul-Sul uma das plataformas mais importantes da política externa, mas isso não se deu sem resistência. E o que o Paulo falou no início da sua intervenção, de que a Conferência Mundial foi trazida para o Brasil graças ao esforço brasileiro, reflete a realidade. Houve resistência, a própria diretora-geral da OMS no início teve resistência a que o tema fosse suscitado numa conferência mundial. Muitos consideravam essa agenda como uma agenda esquerdizante dentro da OMS, mas graças ao esforço brasileiro e também com a ajuda do Mercosul, dos países da América do Sul e progressivamente com parceiros de outras regiões do mundo, nós conseguimos trazer a Conferência Mundial para o Brasil. A Conferência Mundial ela se realiza a partir de hoje, ou mesmo antes de hoje, porque se o exemplo das conferências mundiais anteriores serve para alguma coisa, serve sobretudo para dizer que mais importante do que sobrevalorizar a declaração final da Conferência Mundial que virá, é o trabalho, o dever de casa que nós estamos fazendo no Brasil para que a plataforma defendida pelo Brasil na Conferência Mundial se transforme em política pública dentro do nosso país. Porque esse realmente é o objetivo central de qualquer política externa, é vincular a prioridade nacional ao que é alcançável no plano internacional. Mas no plano internacional é o plano do ideal. O que se alcança no plano internacional, muitas vezes, é muito aquém daquilo que nós podemos alcançar no Brasil. Então, daí a importância de um evento como esse, daí a importância de que a Conferência Mundial não seja vista como um valor em si, ela serve como plataforma para nós alcançarmos objetivos maiores.